Graça e paz, querida igreja presbiteriana de Moema. São poucos hoje, né? Tem menos pessoas, mas eu acho que estão acordados, né? Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém. Graças ao Senhor, Deus nos dá mais uma oportunidade de nós nos reunirmos como povo de Deus, como família do Senhor, como igreja de Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor por isso. Como nosso irmão Luciano destacou, existem irmãos nossos que não têm esse privilégio. Quando conseguem se reunir entre dois e três, tem que ser bem discretamente. E se no maior grupo, estão correndo sério risco de vida mesmo. E graças ao Senhor, nós temos esse privilégio de nos reunirmos com liberdade. Graças ao nosso Deus. Queridos, sempre é um grande prazer, um privilégio, uma honra para mim estar com os irmãos em Moema, agora em casa nova, né? Eu não havia vindo aqui ainda, nessa nova localidade que a igreja tem se reunido. Mas eu agradeço muito ao Senhor, porque Ele tem nos dado a graça e o privilégio de nós caminharmos juntos. A igreja de Moema é filha da igreja de Vila Mariana, então é sempre um privilégio poder rever alguns irmãos, conhecer outros, que o Senhor realmente esteja nos conduzindo aos seus pés, diante da cruz de Cristo, para sermos edificados. Eu queria te convidar a curvar a sua fronte por mais uns instantes, silenciosamente conversar com o Senhor, no teu particular com Ele, pedindo que Ele ilumine a tua mente, o teu coração, de igual modo a minha, para que nesse instante ouçamos tão somente a doce voz do Santo Espírito. Senhor eterno, nós te agradecemos nesta manhã, ó Pai, por mais uma vez, ó Deus, na presença do Senhor, nos reunirmos para culto solene ao teu santo nome, ó Pai. Especificamente estamos reunidos, ó Deus querido, para buscarmos a face do Senhor, buscarmos a tua vontade, ouvirmos a tua voz, ó Deus, a ser ministrado nos nossos corações. Desejamos, ó Deus querido, que de fato o Senhor, ó Pai amado, cative a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossas emoções, ó Pai, a nossa razão, todo o nosso ser diante da tua presença nesse instante, para que nós venhamos, ó Deus, tão somente prestar culto ao Senhor, ó Deus. Esse é o nosso desejo, ó Pai, que nada possa distrair, ó Deus bendito, a nossa atenção, senão, ó Pai amado, a tua sagrada escritura, a vontade do Senhor revelada por meio da tua palavra, Pai. Enche os nossos corações nesse instante. Nós necessitamos, ó Deus, do Santo Espírito do Senhor, iluminando as nossas mentes, ó Deus, para que de fato nós sejamos, ó Deus, edificados, possamos crescer como corpo de Cristo, ó Pai amado, e sermos, ó Deus, também usados como porta-vozes do Senhor, onde quer que estivermos, a proclamar as boas novas do reino do seu amor. É a nossa oração, com gratidão, sabendo que o Senhor fala aos nossos corações o tempo todo, mas que as nossas atenções, ó Deus, estejam voltadas 100%, ó Deus, para a voz do Senhor. É a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Amém. Irmãos, para nós iniciarmos a nossa meditação nesta manhã, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Talvez um tanto quanto óbvia. O que acontece com alguém que é picado por uma serpente, por uma cobra peçonhenta, venenosa, e essa pessoa não é socorrida a tempo? O que vai acontecer com ela? Vai morrer? Será? Pode ser que fique viva? Pode ser que sobreviva? Depende de algumas coisas, né? Imagine ela no meio de uma floresta, não tem ninguém. Ela se perdeu. Foi fazer uma aventura, quis fazer sozinha e foi picada por uma cobra. Não tem ninguém por perto. Ela pode tentar fazer algumas coisas. Pode tentar primeiros socorros, estancar de alguma maneira, ela morder a própria perna, se alcançar o local que foi picado, ou o braço onde tenha sido picado, tentar arrancar o veneno, sugar o veneno, cuspir. Alguma coisa ela pode fazer, mas a probabilidade é que, tendo sido picado por uma serpente, por uma cobra, se essa pessoa não for socorrida, se não houver alguém, não há salvação para ela ali. Não há para ela uma esperança. Muito provavelmente essa pessoa vai morrer. E se eu colocasse aqui para nós, pelo menos para nós imaginarmos, que se essa pessoa, mesmo não tendo ninguém, não tendo recurso de medicina, não tendo como se salvar, se para ela bastasse olhar para cima, olhar para o céu, não importa se está de dia ou se está de noite, mas que ela olhasse para os céus e ela acreditasse que, olhando para cima, se ela deixasse de olhar para a perna, para o braço, onde foi picada, olhar ao redor, se ela deixasse de olhar para os possíveis recursos que ela talvez pudesse encontrar ali, ela olhasse somente para cima e cresse que poderia permanecer viva, que não morreria. Isso é um desafio para mim e para você. O desafio da fé. Contra todas as possibilidades. Contra o óbvio. Abra a palavra do Senhor comigo no livro de Números, no Pentateuco. Nós encontramos aí o quarto livro do Pentateuco, o livro de Números, capítulo de número 21. É o texto que vai servir de base para a nossa meditação nessa manhã. Números 21, nós leremos do verso de número 4 até o verso de número 9. Números 21, de 4 a 9. Vamos ler a uma só voz a palavra do Senhor, mesmo assentados, irmãos. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor a partir do verso 4. Encerramos aí no versículo de número 9. Então, partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho. Vamos juntos, irmãos? A rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava no mesmo instante. Glória seja dada ao nome do nosso Deus por isso. Irmãos, nós encontramos um texto aqui para pensarmos um pouco no contexto aqui do texto de que acabamos de ler, aqui no capítulo 21 de Números. Nós vemos Deus emancipando o povo de Israel, tirando o povo de Israel de uma escravidão de mais de 4 séculos, em que eles estavam subjugados pelo Egito, e eles então começam a ser conduzidos por um líder corajoso, um homem que foi usado pelo Senhor, e como um dos grandes servos do Senhor, ele também foi tratado por Deus, no meio desse contexto todo, no meio de deserto, no meio de situações de morte, inclusive, mas Moisés teve a sua fidelidade ao Senhor intacta. Apesar de em algum instante ele não cumprir aquilo que o Senhor tinha dito, mas ele continuou firme, fiel ao Senhor, conduziu os israelitas até o Monte Sinai, onde eles se acamparam por 1 ano. Durante 1 ano inteiro, o povo estava ali aos pés do Monte Sinai, acampados. E durante esse tempo, Deus deu ao povo que ele escolheu uma lei especial. O Senhor deu instruções. Nós conhecemos as tábuas da lei, o decálogo, mas nós temos que destacar aqui, irmãos, e eu gostaria de recordar os irmãos que não são apenas 10 os mandamentos que o Senhor conduziu o povo. Não são apenas 10 mandamentos que o Senhor estabeleceu para o povo de Israel. São mais de 600. Se nós analisamos bem o Pentateuco, especialmente, o livro de Deuteronômio, e também alguns de Levítico, nós vamos ver diversas leis sendo explanadas, desenvolvidas a partir do decálogo. Deus então conduz o povo pelo deserto afora, mas ele também deixa essa lei especial, ele deixa todas as instruções, ele deixa ainda também um projeto para o templo que Salomão construiria, nem mesmo o rei Davi veio a construir, mas uma casa a ser edificada em seu nome, a partir do tabernáculo, ali no deserto. Eles recebem todas as instruções, como isso deveria ser confeccionado, como deveria ser construído. Eles recebem também as instruções a respeito dos móveis, do altar, de todas as questões a serem equipadas no ambiente do tabernáculo, e aqueles que seriam os intermediários entre o povo e Deus, os sacerdotes, são instruídos. E quando tudo isso estava pronto, irmãos, nós sabemos que após sair do Egito, o povo ficou rondando no deserto durante quanto tempo? 40 anos. Irmãos, é toda a minha vida. O Daniel perguntou quem fez aniversário, né, essa semana, passou, essa semana que passou, né? Dia 3 agora, na terça-feira, eu quase que levantei a mão ali, viu, Daniel? Mas eu cumpri 4 décadas, acabei de cumprir 40 anos. Então é toda a minha vida. Se você parar para pensar, você que talvez já tenha alcançado, né, eu sei que a maioria aqui não alcançou ainda, né, só eu e mais alguns, mas você que já passou dos 40 anos, para pensar um pouquinho, tudo que você viveu, trazer memórias da infância, de tudo que você foi instruído, e tudo isso trouxe base para quem você é hoje. Imagine 40 anos sendo tratado por Deus no deserto, depois de 4 séculos. O povo passou no deserto o dízimo do tempo que a realidade deles terem enfrentado no Egito. Eles passaram aquele tempo ali, 40 anos. Mas 40 anos é um bom tempo para se aprender a depender de Deus, especialmente no contexto de deserto. Mas chega aqui nesse ponto, irmãos, e quando tudo já estava preparado, quando tudo já estava estabelecido, quando Deus já tinha mostrado para eles que eles precisavam olhar somente para Ele, olhar para as alturas, olhar para os céus e seguirem a voz do Senhor no deserto, eles então, mais uma vez, caem em pecado. A desconfiança no Senhor, a insatisfação daquilo que Deus estava fazendo. Apesar deles terem permanecido 40 anos no deserto, trouxe a eles, mais uma vez, condenação. Irmãos, quando o fim desse período se aproximou, a nação recomeçou a sua jornada para Canaã. Eles estavam andando em círculo, praticamente, no deserto. Um tanto quanto sem rumo, por causa da sua rebeldia. E aqui, quando nós lemos Números 21, nós vamos ver que eles estavam retomando a sua caminhada para Canaã. E em meio a essa caminhada, o veneno do pecado é destilado novamente no meio do povo, na vida do povo. E eles então falam contra Moisés, mas falam contra o próprio Deus. E o que Deus faz então? Castiga-os com as serpentes abrasadoras. Castiga a ingratidão do povo de Israel. Castiga a insatisfação deles. Castiga a dureza do coração. Nós vemos que alguns morrem aqui. Aliás, não alguns, né? O texto faz questão de deixar registrado para nós. Moisés, inspirado por Deus, registra que muitos morreram, na verdade. Mas alguns se arrependeram. Alguns chegam para Moisés e clamam a ele, para que ele interceda mais uma vez e clame pelo povo. E eles reconhecem e dizem: nós nos arrependemos porque a gente falou contra você, mas falamos contra Deus também. Por favor, ore ao Senhor para que ele nos perdoe. O Senhor então manda Moisés fazer uma serpente de bronze e colocá-la sobre uma haste. Todos aqueles que estavam sendo mordidos ou picados pelas serpentes, ao olhar para aquela serpente de bronze que Moisés havia feito, no mesmo instante eram curados. Eu gostaria de sugerir para o nosso tema dessa manhã: olhe para a cruz. Não tire os teus olhos da cruz de Cristo. Eu e você precisamos fixar os nossos olhos na cruz do Senhor Jesus, em toda a nossa vida, porque quando nós tiramos os olhos da cruz de Cristo, o que resta para nós é condenação, é morte. Quando nós ignoramos, esquecemos a cruz de Cristo, o que resta para nós é aquilo que o pecado produz, que é morte em sua última instância. Nós devemos, portanto, em primeiro lugar, fixar os nossos olhos na cruz de Cristo. Primeiro, por essa obviedade de que o veneno do pecado nos conduz à morte. Olhando para os versículos de número 4 a 6, nós vemos o pecado enraizado, arraigado no coração do povo de Israel. E eles, mais uma vez, demonstram o seu coração duro e ingrato. E através de algumas questões aqui que nós vemos. Primeiramente, o versículo de número 4 vai dizer, no seu final, que o povo se tornou impaciente. Para mim e para você, a pergunta é: quantas vezes eu e você nos tornamos impacientes em esperar a resposta do Senhor? Impacientes naquilo que nós apresentamos para Ele, e Ele talvez não esteja respondendo, não como nós desejamos, ou esteja em silêncio, tratando do meu e do teu coração, para que de fato nós aprendamos a depender completamente dEle. Por que que muitas vezes nós demonstramos impaciência quando sabemos que o Senhor sempre tem a melhor resposta? O povo de Israel aprendeu isso no deserto. O povo de Israel viu comida descer do céu. O povo de Israel viu a rocha brotar água, água potável, água abundante para eles. O povo de Israel viu milagres acontecerem, viu uma coluna de fogo para aquecê-los e conduzi-los durante a noite. Viu uma nuvem cobrindo-os para refrescá-los. O povo de Israel provou milagres no dia a dia. Milagres que talvez possam ser simples à primeira instância, mas de fato são extraordinários. Imagine a sua roupa não se desgastar, os seus sapatos, as suas sandálias também não se desgastarem durante 40 anos. E toda a provisão do Senhor ali sobre a vida deles. Eles não ficaram doentes. Eles não passaram por situações de calamidade, o Senhor proveu aquilo que eles precisavam. Não para sobrevivência, mas para viver mesmo. Aquilo que eles tinham era suficiente para a vida deles, para eles viverem. Quer seja física e sobretudo emocionalmente e espiritualmente, porque Deus estava no meio deles. O Senhor proveu o tabernáculo para que eles cultuassem ao Senhor. Ainda assim, o povo demonstra impaciência, como diz o versículo de número 4. Desconfiança. E o versículo de número 5 vai mostrar que eles murmuravam, reclamaram diante do Senhor. Ao ponto de dizer e de chamar o maná, o pão que desceu do céu, de pão vil. Estamos enfastiados. Ô Senhor, olha, a gente já enjoou, tudo bem, o Senhor está mandando chover comida, mas a gente até se acostumou tanto aqui. E aí, tá, não dá para mudar o cardápio um pouquinho, não? Já estamos meio enjoados, né, dessa comida que o Senhor está mandando para nós. E então o povo se torna mais uma vez embrutecido pelo pecado, envenenado pelo pecado. Desde o Éden, nós vemos o pecado destilando o seu veneno em Adão e Eva. Aliás, no contexto do Éden, o que nós vemos como figura ali é justamente a serpente sendo usada por Satanás, destilando veneno espiritual, enganando o primeiro casal, os nossos primeiros pais, e a partir deles, todos nós fomos infectados pelo veneno do pecado. E todos aqueles que não olharem para a cruz de Cristo estarão condenados à morte eterna. Em Romanos, o apóstolo Paulo dedicou seus primeiros capítulos à explicação de vários aspectos e sobre as consequências do pecado. Ele vai dizer que não há ninguém que possa chegar diante de Deus e dizer: eu sou inocente, eu não sabia. Porque todos são indesculpáveis. Pelo simples fato de que olhar para o céu, como nós sugerimos no início, demonstra que existe um Criador. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há ninguém que possa dizer: eu sou inocente diante do Senhor, porque o Senhor fala de muitas vezes, de muitas maneiras, como o autor aos Hebreus registrou na carta, na epístola, dizendo que muitas vezes, de muitas maneiras, o Senhor falou, pelos profetas, mas de muitas vezes ele falou de diversas maneiras. O Senhor utiliza, inclusive, a própria natureza para demonstrar o seu poder, para demonstrar a sua vontade, para demonstrar que ele é Deus, que ele é soberano, que ele é o Senhor do universo e que ele está no comando de todas as coisas. Irmãos, nós precisamos voltar os nossos olhos para a cruz de Cristo, porque o pecado nos conduz à morte. E se nós não dermos ouvidos à voz do Senhor, nós estaremos condenados. Como Paulo registrou no capítulo 6 aos Romanos, na carta aos Romanos, versículo de número 23, porque o salário do pecado é a morte, não há outra consequência maior. É claro que há outras consequências menores no nosso dia a dia quando nós pecamos, as consequências pontuais daquilo que nós fizemos, mas em última instância, seja qual for o pecado, em última instância, o veneno do pecado nos conduz à morte e morte eterna. No caso dos israelitas, nós vemos eles serem pontualmente ali atingidos pela morte e morte física. Mas nós sabemos que o pecado traz uma consequência maior, que é a morte eterna. Eu gostaria apenas de, antes de passarmos para o segundo ponto aqui, nós pensarmos que temos que olhar para a cruz de Cristo. Porque o pecado nos conduz à morte. E o que Deus utilizou didaticamente para que houvesse solução, esperança para aqueles que estavam sendo picados por aquelas serpentes naquele momento ali, é justamente uma serpente. Por que serpente? Por que Deus não colocou, simplesmente disse talvez para Moisés, disse para o povo olhar para aquela árvore naquele determinado local ali, que está perto do tabernáculo, por exemplo. Ou olhem para a ponta do tabernáculo, para a ponta da tenda do tabernáculo. Deus poderia ter usado qualquer outro símbolo, mas Deus usa justamente uma serpente. Serpente representando aquelas que ele mesmo havia mandado, para que eles fossem picados e com o objetivo de serem mortos. Foi esse o objetivo de Deus. Mas ele então fala: Moisés, coloque uma serpente de bronze sobre uma haste. Aqueles que olharem para essa serpente serão curados, serão sarados. Por que serpentes abrasadoras, como aparece aqui no texto para nós, no versículo de número 6? Abrasadoras. A palavra abrasadora, na verdade, aqui se refere a uma aparência brilhante, como que de cobre. Cobras com uma coloração, um tom de cobre, não é? E assim, elas brilhavam com o reluzir do sol sobre elas. Mas a ideia também é trazer a aqueles que estavam sendo picados a ardência, a ideia de ser picado e sentir queimar as suas veias por causa do veneno mortal que estava sendo injetado neles. Interessantemente, a mesma palavra hebraica que é usada aqui para abrasadoras, serpentes abrasadoras, é a palavrinha saraf, que significa, o verbo significaria queimar, mas é a mesma palavra usada para os serafins, como nós lemos, por exemplo, em Isaías. Os serafins eram resplandecentes. Eles demonstravam a glória do Senhor. E o fogo do Senhor deveria queimar no coração do povo de Israel, para serem purificados, para serem libertos do veneno do pecado. Eu gostaria que você abrisse comigo rapidamente em Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2. Nós conhecemos bem o texto, eu gostaria de ler apenas o versículo 1 e versículo 12. O primeiro versículo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Agora olhe para o versículo de número 11 e 12. Vamos pegar o 11 também. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse texto que Paulo traz para nós aqui, esse texto de Paulo traz para nós a realidade de que aquela geração estava sem Deus, apesar de se relacionar com Ele, ver as maravilhas que Ele fazia. Tudo aquilo que ele operou no meio do deserto. Eles estavam já mortos nos seus delitos e pecados. Nós sabemos que após Moisés conduzir o povo para Canaã, antes de entrar naquela terra, Moisés também acaba não entrando por conta de não seguir a instrução do Senhor, que era apenas falar a rocha, ele bate na rocha para que a rocha jorrasse água. Esse foi o pecado de Moisés, a desobediência. Mas aquela geração teve que ser passada ao fio da espada. Os que não morreram, os que estavam com o coração embrutecido, envenenados pelo pecado, que não morreram pela picada dessas serpentes, morreram ao fio da espada por não se arrependerem. Josué teve que passá-los ao fio da espada. E a nova geração é que entra então e conquista a terra de Canaã. Irmãos, nós devemos olhar para a cruz de Cristo, pôr os nossos olhos na cruz, porque o pecado nos conduz à morte. E em segundo lugar, nós devemos fixar os nossos olhos na cruz de Cristo, justamente porque ela, a cruz do Senhor Jesus, é o antídoto para nos curar e nos conduzir à vida. A cruz é o antídoto. Como que uma pessoa é curada do veneno de uma serpente? O que ela precisa? Precisa da vacina. A vacina é feita do quê? Do veneno, do próprio veneno. Curiosamente, nós vemos Deus, então, dizendo para eles, olhem para uma serpente. Vocês foram picados pela serpente? Olhem para a serpente e vocês serão curados. Quando nós olhamos para o contexto desde o Éden, de criação, queda e redenção, nós vemos Deus criando o homem, primeiro Adão. E quando nós olhamos para o primeiro Adão, nós vemos a realidade de que com o pecado dele nós também fomos atingidos e estamos debaixo das consequências do pecado, da desobediência, da rebeldia contra Deus. Mas ao olharmos para o segundo Adão, quando olhamos para o segundo homem, que foi exposto e colocado na cruz do Calvário, nós recebemos cura para a nossa alma. Nós recebemos liberdade para as nossas vidas. Liberdade completa. Liberdade para dizer não para o pecado. Liberdade para dizer não para a ingratidão, para a impaciência, para o desprezo e o desdém, como o povo de Israel fez. Estamos cansados desse pão vil. Desprezar o pão que desceu do céu, que encarnou e se tornou homem, como eu e você, traz condenação eterna. Mas se você está entendendo o que o Espírito Santo está querendo comunicar ao meu coração e ao teu, de que se tirar os olhos da cruz de Cristo, se tirar os olhos do próprio Jesus crucificado, você não terá salvação e não há solução, não há esperança para a tua vida. Então isso tem que trazer para mim e para você a consciência de que não dá para voltar as costas para a cruz do Senhor Jesus. Todos os dias nós temos que nos voltarmos aos pés da cruz, nos arrependermos, buscarmos consagração, santificação. Deus deseja perdoar os pecadores e cancelar as consequências do pecado. E é por isso que Ele provê tantas vezes e de muitas maneiras a solução para isso, a solução para o veneno do pecado. Irmãos, reparem, 700 anos depois desta praga aqui, do registro de Números 21, 700 anos depois, o profeta Isaías vai dizer o seguinte: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 7. Outro profeta, o profeta Ezequiel, registrou: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Ezequiel 18, 23. É indispensável que haja arrependimento. Uma coisa precisa ficar clara para nós. Não é porque você pede perdão do seu pecado que você é perdoado. O teu pecado, o meu pecado, os nossos pecados futuros, inclusive, já estão perdoados lá, há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. O Senhor já garantiu isso para mim e para você. Não fique remoendo aquilo que a tua consciência trouxe. Você precisa confessar, se arrepender disso. Não remoe na sua mente, no teu coração, aquilo que você fez. Porque isso pode ser apenas remorso. O que eu e você precisamos é de arrependimento. O que aconteceu com aquela geração é que não houve arrependimento. Por isso, sendo picados, morreram. Os que se arrependeram chegaram para Moisés e: olha, por favor, ore por nós. Nós vamos morrer também. O Senhor provê. Eles creem naquilo que Moisés orienta e diz e fez. E Deus disse para eu fazer essa serpente de bronze, olhem para ela e vocês serão curados. Eles creram, apenas olharam. Não tiveram de fazer absolutamente nada. Não tiveram nem mesmo que gritar por socorro. Olharam para aquela serpente. Quando eu e você olhamos para a cruz de Cristo, nós somos tomados pela graça do Senhor. A misericórdia do Senhor se renova sobre nossas vidas, como Jeremias escreveu, a cada amanhecer. E elas, as misericórdias do Senhor, a graça do Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos. Nós cremos nisso? Nós olhamos para a cruz de Cristo e vemos pura graça, pura misericórdia? Não há como contribuirmos para a nossa salvação. O nosso papel é crer em arrependimento e confissão de pecados. Então, para não ficar a lacuna aberta aqui, não é porque eu peço perdão dos meus pecados que eu sou perdoado. Eu já fui. Eu tenho que crer nisso. Mas eu me arrependo, confesso os meus pecados, porque eu já fui perdoado. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Porque quando Jesus voltar, infelizmente muitos dos nossos irmãos creem assim, se eu estiver contando uma fofoca, se eu estiver cometendo algum pecado, ai, eu vou ficar. A igreja vai ser arrebatada, aí são outros desdobramentos também, né? De entendimento da volta de Cristo. Não é pelo que você faz ou que você fez que você será salvo. Aliás, pelo contrário, não é pelo aquilo que Otiniel faz e fez e continua fazendo, e eu vou continuar lutando contra o pecado até a volta de Cristo Jesus, esse é o nosso maior inimigo. Nós mesmos, a concupiscência que está dentro do nosso coração, não é por aquilo que eu faço, ou que eu fiz, ou os pecados que eu ainda vou cometer. Ou, quando eu peço perdão, eu me arrependo, faço isso ou faço aquilo, cumpro a lei do Senhor, tento viver de modo santo e vou cumprir os 10 mandamentos. Não é por isso que eu sou salvo, porque a salvação não é por obras, mas eu sou salvo por aquilo que alguém já fez na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. O Senhor já fez. Nós somos salvos em Cristo Jesus. O povo vem a Moisés, arrependido, clama, o Senhor instrui Moisés. E aqueles que se arrependeram, olhando para aquela serpente, são curados, são sarados, são perdoados. 1500 anos depois desse registro bíblico no Pentateuco. 1500 anos depois do povo ter sido picado no deserto por serpentes abrasadoras. O Salvador que é enviado do céu afirmou aquilo que precisa ser nossa atitude, aquilo que precisa ser a nossa conduta em todo o tempo. Que é o arrependimento dos nossos pecados. Lucas, capítulo de número 13. Eu vou ler aqui, os irmãos apenas acompanham a leitura da palavra. Diz assim, de 1 a 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ninguém é mais pecador que os outros. Não há geração mais pecadora do que outra. O fato é que nós todos somos pecadores. E esse é um outro detalhe para levarmos em consideração. Eu não estou pecador. Eu não posso chegar, hoje eu não vou participar da ceia do Senhor. Ou hoje eu não vou entregar minha oferta, porque a palavra diz que se eu for entregar a oferta no altar, e eu tiver com o meu coração rancoroso, envenenado pelo pecado, e eu não for e me acertar com o irmão primeiro, depois voltar para apresentar, essa oferta não vai ser aceitável diante do Senhor. Eu não participo da Santa Ceia hoje porque eu estou em pecado. Eu estou em pecado. Então eu acho que eu tenho que me consagrar mais, na próxima Santa Ceia eu participo. Você não está, você é. Eu não estou, eu sou pecador. O que é participar de maneira digna da ceia do Senhor? Reconhecer que nós somos pecadores. E que aquilo que nós vamos participar ali, a mesa do Senhor, é graça dele. Isso é participar de modo digno. Em arrependimento, também naquele instante. Até porque há pecados que precisam ser trazidos à tona. Porque o nosso coração, desesperadamente corrupto, quer esconder de nós muitas das nossas mazelas. Quer nos enganar. Nós temos uma tendência a auto-engano. Irmãos, nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. Olhar para a cruz de Cristo porque o veneno do pecado nos conduz à perdição eterna. Olhamos para a cruz de Cristo porque ela é o antídoto para nos conduzir à vida, para sermos curados e sarados em Cristo Jesus. Lembre-se, nós perdoamos porque Ele nos perdoou. E falando de interrelacionamento, nós precisamos clamar por perdão ao Senhor o tempo todo. Isso não tenha dúvida, porque somos pecadores. Quando você não perdoa alguém, pensando na figura, aqui no símbolo do veneno, né? Para o pecado. É como se você estivesse tomando um copo de veneno e dizendo, morra, miserável. Você precisa aprender a perdoar, como o Senhor Jesus te perdoou. Eu não sei qual é o pecado que precisa ser tratado na tua vida. Eu sei de alguns meus. Alguns outros parece que são abafados, escondidos. E eu nem quero mexer neles mesmo. E se não for a graça de Deus, aqueles pecados continuarão ali. E eu preciso pedir perdão, eu preciso me arrepender deles. Talvez todos os dias. Por isso a nossa luta, como Paulo disse, nós temos que mortificar a carne. Para vivermos como verdadeiras novas criaturas. Eu encerro, irmãos, trazendo à nossa memória o que está registrado por João. Todos nós conhecemos de cor o versículo de número 16 de João capítulo 3. O que diz para nós? João 3:16? Porque Deus... Deus amou de uma maneira tão grandiosa, tão extraordinária, que Ele foi capaz de dar o único Filho dEle. Ele amou tanto a mim e a você, que colocou o seu Filho numa cruz. Deus o colocou ali. E colocando Jesus na cruz, Ele disse, olhem para Ele, porque nele há a salvação para vocês. Só nele há a esperança. Devemos olhar para a cruz de Cristo. Porque é só no Senhor Jesus que nós temos salvação. Agora eu gostaria de perguntar para a igreja. Você sabe o que está escrito nos versículos de número 14 e 15? Poderíamos ler até do versículo de número 13 ao 15 de João, capítulo 3. Os irmãos sabem? Sabemos de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não é? Abra comigo, eu faço questão. Que os irmãos abram, para observarem comigo o registro do evangelista João. Antes de registrar o versículo 16, que é um dos textos mais conhecidos e mais claros a respeito do evangelho do Senhor para nós. João, capítulo 3. Vamos ler juntos aí o versículo de número 13 a 15. João 13 a 15. 13 a 15. Juntos? Ora,
ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna.
Versículo 14, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. É o texto que nós meditamos nessa manhã. Números 21. Daquela mesma maneira que a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. para que todos que olharem para Ele, olharem para a cruz, recebam cura para a alma e salvação eterna. Que o Senhor aplique a mensagem dEle mesmo aos nossos corações. Que o Espírito Santo traga as riquezas profundas da palavra do Senhor para a nossa mente, para o nosso coração, para meditarmos cada vez mais nela e lutarmos contra o pecado, que é a nossa realidade cotidiana. Para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.